Senhor presidente, é num clima de uma certa ressaca moral que realizamos esta sessão tão intimista, com a presença de Vossa Excelência, do senador Gustavo Buarque, e minha própria. Afinal de contas, o Brasil fez um primeiro tempo excepcionalmente eficaz e se descontrolou no segundo tempo. A Espanha mostrou mais, a Holanda mostrou mais solidez, mais perseverança e mais aprumo técnico. E agora estamos fora da Copa do Mundo, nas quartas de final, o que não é desonroso, mas é pouco quando levamos em conta o peso específico da maior potência futebolística mundial, que é o Brasil. Eu estranhava muito, presidente, os métodos do técnico Dunga. Quando impedia o livre acesso da imprensa às informações, desinformava todos nós, autoritário, portanto. Quando todos diziam que ele tinha que convocar Ganso, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, e até Adriano, se viu hoje a falta que o Adriano fazia ali, jogador de força, jogador de choque, de impacto, ele fez ouvidos moucos, ouvidos de mercador, valia o que ele pensava. Foi um momento assim de muita demonstração de autoritarismo mesmo. E, por outro lado, a impressão que me passa é que Dunga montou uma equipe, um time, e o esquema de jogo é a imagem e semelhança dele, que foi de razoável para bom, cabeça de área. Ele montou um time cabeça de área. Maradona, que foi um excepcional atacante, ele montou na Argentina, pode ser até que perca da Alemanha, mas montou na Argentina um time de mini Maradonas, todo mundo para frente, todo mundo querendo fazer gol, todo mundo querendo golear, futebol alegre, que lembra do Santos atual. E não sei o que vai dar entre a Alemanha e a Argentina. A Alemanha está muito bem, um time consistente, com futebol menos bonito, a Argentina com futebol lindo, nem sempre dá certo futebol lindo, senão o Brasil teria sido campeão em 82. Mas o fato é que o esquema mediano, no bom sentido, medíocre, montado pelo técnico Dunga, ele não foi bastante para se chegar às finais, ou sequer às semifinais do campeonato. É recomeçar. Exemplo para mim está no técnico do Santos Futebol Clube, exemplo para mim está no esquema solto daqueles meninos que jogam como se estivessem num churrasco na casa de amigos, sem nenhuma preocupação, sem nenhum desvão psicológico. E o Santos, até quando perde, eu que sou flamenguista roxo, até quando perde, o Santos é o único time que me dá gosto de ver jogar no Brasil. Ele joga o futebol que os brasileiros gostam de ver jogados. Perceba, presidente, que toda vez que algum time excepcionalmente bom, bonito, perdeu uma Copa, isso aconteceu em 1954, quando a Hungria de Puskas perdeu para a Alemanha com aquele futebol geométrico da Alemanha. Logo depois, criou-se a ideia de que não dava certo jogar bonito como a Hungria, e sim jogar feio como a Alemanha. Em 1974, o carrossel holandês de Cruyff perde para a mesma Alemanha. Futebol lindo, moderno, alegre, gostoso de ver, genial da Holanda, perde para a eficiência retilínea, geométrica da Alemanha. A Holanda não merecia ter perdido, perdeu. Aí depois veio o futebol força outra vez. Em 82, renasce o futebol arte. Há aquela final antecipada, Brasil-Itália. O Brasil, se jogasse mil vezes com aquele time da Itália, aquele time de Zico, Falcão e outros, ganharia 999, perderia só aquela. Mas perdeu. Logo em seguida vem a era Dunga. Então eu estava vendo alguns jogadores que Dunga levou, eles fariam muito melhor papel no UFC, no Ultimate Fight Championship, pelo tamanho, pela força física, por tudo. Quando nós precisávamos mais era da magreza do Neymar, da molecagem do Neymar, da alegria do André, do Wesley, da arte, da precisão gersoniana, didiana, do Ganso. E da genialidade do Ronaldinho Gaúcho. Ah, tá mal. Nossa, o Ronaldinho Gaúcho, quando ele está mal, ele é melhor quase todo mundo. Quando ele está mais ou menos, ele é selecionável mesmo. Quando ele está bem como ele está agora, embora não no seu auge, eu não sei naquela seleção quem é que joga melhor do que o Ronaldinho Gaúcho. Kaká desequilibrava, mas Kaká não é o Ronaldinho Gaúcho, essa é que é a verdade. Pode ser melhor para genro. Se eu tivesse que escolher, senador Cristóvão Buarque, entre minha filha casar com o Cacá ou com o Ronaldinho Gaúcho, eu não discutia. Era o Cacá, claro. Ia ser tranquilidade o tempo todo, não ia ter briga. Mas se eu tivesse que escolher alguém para um time meu, com toda a confusão, eu colocava o Ronaldinho Gaúcho. Eu dizia, olha, você é o meu genro, mas o meu jogador de futebol é o Ronaldinho Gaúcho. O terrível é que eu não tenho capacidade nem de escolher meu genro e nem de escalar ninguém para a seleção, porque minhas filhas são donas dos seus narizes e eu não sou técnico de futebol. Mas, senhor presidente, eu queria nesta sessão, que antecede as sessões de terça e sexta, esforço concentrado, sugiro a Vossa Excelência, inclusive, que nós organizemos nesse período que vem para as eleições, que antecede as eleições, que façamos esforços concentrados, ou seja, sessões não deliberativas, no mais das vezes, sessões deliberativas durante determinados dias, com pauta cheia para nós mostrarmos a eficácia do esforço concentrado. Eu sugiro que nós façamos isso. E nessas sessões que antecedem o próximo esforço concentrado de 6 e 7 de julho, quando teremos matérias importantes, eu suponho que a PEC da Juventude, suponho que a PEC do Divórcio, talvez, tenho muita convicção de que a PEC de minha autoria, que prorroga os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, será votada. Há um acordo com Vossa Excelência, um acordo com os líderes de governo de oposição, inclusive para quebrar interstício, para votarmos tudo num dia só. Isso é um grande alento para um polo que já começa a perceber o rareamento dos investimentos, porque se aproxima daquele prazo, o deadline não é o 2023, prazo de vigência atual dos incentivos, é o prazo de maturação de um empreendimento industrial que vai de 8 a 10 anos. Então, as pessoas já estão com medo de investir. Isso dará um grande alento e fará com que, numa época que o Brasil retoma o crescimento, fará com que nós possamos ganhar com bastante confiança, e a confiança é fundamental quando se trata de economia. Eu gostaria de ressaltar mais uma vez, e vou ressaltar de novo na terça e na quarta-feira, que o comportamento que adotou o governo foi correto, porque ao invés de olhar a autoria, ah, o autor é um líder de oposição, então vamos impedir a votação. Não, o ministro Alexandre Padilha, de maneira muito correta e representando o presidente Lula, foi a uma coletiva e disse, entre as prioridades estão as PECs tais, as matérias tais, e está a PEC 17, que prorroga os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, que é a PEC a que me refiro, aquela que tive a honra de ser o primeiro signatário. É assim que nós lidamos aqui, ou seja, eu estava fazendo um inventário, mais de 80%, 86%, 87% talvez das matérias que o governo manda, tem recebido o nosso apoio. Ou por serem boas no seu inteiro, ou por serem boas em parte, e aí nós procuramos aperfeiçoar, fazemos os acordos de plenário, melhoramos e a matéria vai à sanção presidencial. Não fizemos nunca campanha contra o país, nunca oposição ao país, sim, oposição a erros de governo, e qualquer governo comete erros. Quando o governo age com essa mesma elegância, com esse mesmo desprendimento, eu não tenho como ficar inventando defeito, não tenho como, eu tenho que elogiar e agradecer em nome do povo do Amazonas. Ao mesmo tempo, voltando voltando ao esforço concentrado, certa vez uma jornalista muito jovem me perguntou se essas paradas para se fazer campanha eleitoral não diminuíam o Congresso. Eu disse não, minha querida e jovem amiga, não. Primeiro, devo lembrar que eu e outros apanhamos nas ruas, fomos presos para ter eleição direta. Foi uma luta muito bonita e muito dura, de anos, para ter direta, para ter anistia, para ter eleição para prefeito de capital, para governador de estado, para presidente da república. E, portanto, eleições que cada dia serão mais livres no país. Não dá para nós, de repente, entendermos que os discursos que fazemos aqui, nesta casa, com a casa esvaziada, e um elogia o outro, que isso é mais importante do que se estar nas ruas, prestando contas e exigindo e cobrando do povo que o povo nos exija efetiva prestação de contas. Para, ao fim e ao cabo, nós deixarmos claro, deixarmos patentes, se somos ou não somos capazes de retornar ao Parlamento, se merecemos ou não merecemos o voto popular, se merecemos ou não merecemos a consideração dos nossos coestaduanos. Eu respondi para ela também, que era a época da campanha eleitoral americana, eu disse, olha, pedi que se fique aqui na eleição, na época exatamente pré-eleitoral, todos os dias, batendo ponto burocraticamente, era como pedir a senadora Hillary Clinton, ao senador John McCain, ao senador Barack Obama, que não façam campanha, que não vão ao Ohio, que não vão a New Jersey, que não vão a New Hampshire, que simplesmente fiquem no Senado e esqueçam a campanha. Isso não serve, isso desserve a democracia. Então, me parece que o sistema de convocação de períodos, de convocação de períodos assim, de esforço concentrado, é o mais eficaz, sem prejuízo nenhum das sessões que podem servir para o debate, para o diálogo. Eu pretendo, volta e meia, vir aqui. Mesmo que não haja a sessão, mesmo estando em campanha, mesmo que não haja a sessão deliberativa, pretendo, volta e meia, aparecer. Nas sessões deliberativas de esforço concentrado, estarei do começo ao fim delas. E dessa vez, e lá e cá, onde eu estiver, olhar pelo meu Estado. Meu Estado, presidente, é uma ocasião rara e ímpar que eu tenho de transmitir a vocês, que foi presidente do país e conhece muito bem a realidade de uma região que visitou tantas vezes. Senador Cristóvão certamente haverá de conhecer, não sei se com tantos detalhes. Meu Estado é imenso, 1.500.000 quilômetros quadrados, mais do que isso. Mais de 1.5 milhão de quilômetros quadrados. É um Estado que tem apenas 61 municípios enormes, de difícil acesso. Eu diria que daqueles milhares de rios para efeito de organização de uma luta política, nós temos que trabalhar com seis rios gigantescos. Rio Negro tem 1.000 afluentes, mas Rio Negro, ele tem, se levarmos em conta Manaus, tem a maior densidade eleitoral de todas, porque no Rio Negro estão Manaus, Novo Airão, Barcelos, que foi a primeira capital do Estado, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira. São 5 municípios. Aí nós temos Rio Amazonas, são 12 municípios, aí eu vou para 17. Temos Nhamundá, Parintins, temos Barreirinha, Boa Vista do Ramos, temos Maués, aí temos São Sebastião do Otumã, aí temos Urucará, aí Itapiranga, Silves, Urucurituba, Altazes e Itapiranga. São 12 municípios, totalizamos 17 já. Aí vamos para o Rio Madeira. O Rio, olha, o Amazonas é bastante denso, como o Rio Madeira também tem uma boa densidade eleitoral. Rio Madeira, aí nós temos Apuí, temos Humaitá, que já deu 3 governadores de estado para o Amazonas, diversos parlamentares de excelente qualidade. Manicoré, terra onde nasceu o ex-governador José Lindoso, que foi seu colega, seu amigo e meu amigo. Novo Ariponã, Borba, que realiza uma festa religiosa, belíssima festa de Santo Antônio de Borba, e Nova Olinda. Então nós temos aí 6 municípios, com 17, 23. Aí nós temos, bom, agora eu estou obrigado a citar todos. Aí nós temos então o Rio Purus, Beruri, Lábrea, Canutama, Tapauá, Pauini e Boca do Acre, com 23, com 6, 29. 29 e acho que não citei Manaus, que eu citei, enfim. Citei Manaus, mas não sei se contei como o Rio do Rio Negro, como município do Rio Negro. Ele é banhado pelo Rio Negro, é um município banhado pelo Rio Negro. Aí temos o Rio Juruá. Rio Juruá tem Juruá, Guajará, Ipixuna, Envira, Itamaraty, Eirunepé, Carauari, são 7 municípios. Então, com 30 municípios mais ou menos é que eu já tenho aí. Aí nós vamos para o Rio Solimões. Rio Solimões, nós temos, eu falei Negro, Madeira, Amazonas. Negro são 5 municípios. Amazonas são 12 municípios, 17. Aí são 6, se não me engano, do Rio Madeira, 6 do Rio Solimões, do Rio Purus, 6 do Rio Juruá. E cada um deles tem milhares de afluentes, milhares e milhares de lagos, tem uma vida e um mundo por trás de cada rio desses. Que esses são os principais. Vamos Solimões. Temos, começando de cima, lá da fronteira, temos Tabatinga, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Maturá, Santo Antônio do Sá, Tonantins, aí Jutaí, Fonte Boa, aí Uarini, Alvarães, Tefé. Aí vamos pro, entrando no Rio Juruá, mas ainda na grande calha do Rio Solimões nós temos Maraã e Japurá. Aí temos Quari, Codajás, Anuri, Anamã, Beruri, Careiro da Várzea, e temos Manacapuru e Manaquiri. E tem alguns municípios que são municípios que não... que tem mais de um rio banhando e são municípios ligados por estrada. Alguns são dos outros que eu já citei, mas esses são claramente ligados por estrada, são das cercanias de Manaus. Aí nós temos Rio Preto da Eva, nós temos Iranduba, nós temos Careiro, Castanho e temos Presidente Figueiredo. A impressão que eu tenho é que, se contei Manaus como o quinto município do Rio Negro, eu citei aqui os 62 municípios do estado. Manaus é uma cidade imensa, uma cidade com uma periferia larguíssima, com problemas gravíssimos, uma situação de segurança bastante precária, uma situação de saúde delicada e uma cidade fascinante ao mesmo tempo. Como o interior do meu estado é fascinante. Há lugares que são inesquecíveis para os visitantes e são sempre emocionantes para os que visitam sempre esses municípios, como é o meu caso. Eu aproveito para prestar uma homenagem a cada um desses municípios, a cada um deles. Sei que são diversos os problemas, alguns são comuns a todos, são diversos os níveis de desenvolvimento, são diferentes as potencialidades de um modo geral, eles têm em comum enormes dificuldades econômicas. O município de Quari é um município rico, o município de Presidente Figueiredo é, de certa forma, autossuficiente, o município de Manaus é visivelmente autossuficiente. Esses três. E alguns municípios são fortes também, como Itacoatiara, como Parintins, Manacapuru, Tefé, São Gabriel da Cachoeira, de certa forma, Tabatinga, são municípios grandes. Eu citei os 62, quer dizer, fiz uma radiografia aqui do política do meu estado, o estado que eu amo, o estado que merece toda a minha luta. E aproveito, senhor presidente, para fazer um registro da, muito auspicioso da pesquisa da Datafolha. Eu, quando me perguntaram a pesquisa Ibope está correta, eu digo, me parece que sim. Eu não tenho confiança em todos os institutos, mas não tenho o hábito de ficar discutindo nem batendo boca com o instituto de pesquisa. E tenho visto o Ibope fazer pesquisas muito corretas. Então, acredito que o Ibope aferiu dentro do seu método com correção.